Vamos começar a sessão de hoje. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer mais uma vez a Liga da Justiça e toda a população aqui presente, ao Marcinho, representando a FM Vitória. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Ordem do dia.
Ordem do dia, sessão ordinária 1046/2018. Terenos MS, 19 de março de 2018. Em discussão, a votação da ata da 45ª sessão ordinária. Leitura da indicação 005/2018, da autoria dos vereadores Assis Salles Rocha, Edno Borocassai e outros vereadores. Leitura do projeto de lei 009/2018, da autoria do vereador Joilson Dias de Oliveira. Para fazer o uso da palavra no grande expediente, o senhor Dorgival Rodrigues, para fazer uso da palavra.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Joilson.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corinho.
A favor.
A ata foi aprovada por unanimidade. É leitura da indicação 05/18, de autoria do vereador Assis Salles Rochas e Elden Noburo Casai e outros.
Indico ao senhor prefeito municipal que seja providenciado a colocação de manilhas na estrada vicinal principal que dá acesso ao assentamento 7 de setembro, próximo da escola municipal Vilma Barreto, e recuperação com patrulhamento e cascalhamento das estradas do assentamento 7 de setembro, São Pedro do Sul e Ouro Branco. Justificativa. A presente indicação visa atender solicitação de moradores, de produtores rurais que necessitam escoar suas produções, bem como trará segurança no transporte escolar da região, sendo que a estrada encontra-se em péssimas condições de tráfego. Sala das sessões, 15 de março de 2018. Assis Alves de Almeida, vereador. Assis Salles Rocha, Silvio Figueiredo Brites, José da Silva Cipriano, José Agostinho A Costa Neto, Joilson Dias de Oliveira, Leandro Guimarães Caramaraque da Costa, Ricardo Guimarães Leonel, Marcelo Alessandro Consalter, Gerson Terra e Elder Noburo Cassai.
A referida indicação será encaminhada ao Executivo. Leitura do projeto de lei número 009/18, de autoria do vereador Joilson Dias de Oliveira.
Projeto de Lei 09 de 2018, de autoria do vereador Joilson Dias de Oliveira, dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no Município de Terenos. Artigo 1º. Dispõe sobre o projeto Adote uma Praça no Município de Terenos. O programa tem por objetivo promover parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de logradouros públicos no município de Terenos. Artigo 2º. Para efeito desta lei, serão considerados logradouros públicos parques naturais, parquinhos infantis, academias populares, rotatórias, canteiros, jardins, praças e áreas de ginástica e lazer. Artigo 3º. Será permitida a veiculação de publicidade no logradouro público adotado por parte da pessoa física ou jurídica conveniada à divulgação de parceria na imprensa e informes publicitários envolvendo a área objeto do convênio. Artigo 4º. A escolha do adote esta fundamentada observando em ordem os seguintes critérios. a natureza dos investimentos e serviços propostos, o menor número de placas publicitárias. No caso de igual número de placas, o projeto com as de menor dimensão. Parágrafo único, em caso de empate, será realizado sorteio em data, horário e local publicado em veículo oficial. Artigo 5º, a adoção de um logradouro público deverá ser destinada para urbanização, implantação de áreas de esporte e lazer, conservação e manutenção das áreas adotadas, realização de atividades culturais, esportivas ou de lazer, medidas de proteção e segurança. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e estabelecerá os critérios para a realização de convênios, elaboração dos projetos paisagísticos, medidas das placas de publicidades, análise e aceitação de propostas no prazo de 90 dias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Teremos 14 de março de 2018. Joilson Dias de Oliveira, vereador.
O referido projeto será encaminhado ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gerson Terra. Será encaminhado ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Noburo Kazai. E aí as vossas excelências fará as suas marcações de horário para que faça os pareceres. Mais nada a se tratar, vamos chamar aqui para o grande expediente escrito, pausado a tribuna, o senhor Dorgival Rodrigues da Silva, representando o presidente eleito, senhor Haroldo Barcelo Martins, da Associação de Mulheres e Produtores Rurais da 7 de Setembro. Também quero aqui agradecer a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, João Borges, que faz muito tempo que não aparecia. João Borges, obrigado pela sua presença.
Boa noite a todos. Senhor vereador, senhor presidente, estivemos aqui na segunda-feira, né, passada, aqui pedindo o apoio dessa casa para a eleição do assentamento 7 de setembro. E a resposta foi muito positiva. E por isso hoje nós pedimos aqui para vir fazer o nosso agradecimento. Porque nós estávamos muito desacreditados, né, o nosso assentamento lá, alguns vereadores que sempre têm acompanhado. Nós tínhamos 3 associações e a representatividade muito baixa com os nossos moradores. E o apoio dessa casa, botamos todos no compromisso, sabe? E a surpresa foi o seguinte: nós tínhamos um quórum de 120 votantes, compareceram 112 e tivemos 111 votos positivos. Esses 111 votos nós queremos atribuir também a responsabilidade e o empenho dessa casa. Esteve lá representada por 2 vereadores que representaram a casa muito bem. Não estavam lá representando a pessoa deles, mas sim representando a casa. E sou do senhor presidente. Nosso agradecimento pelo o empenho e o apoio que recebemos da comunidade. Quando falamos que a casa estava nós dando esse apoio, esse fortalecimento, a comunidade se juntou a nós porque acredita nas nossas instituições. Como eu acredito, esse é o pensamento e é isso que nós vamos levar de positivo de agora para frente. A jornada é dura, mas a casa está aí e eu tenho certeza que vai nos auxiliar com a experiência de todos os senhores aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Falou, obrigado, senhor Dejival e senhor Haroldo, que está aqui presente. Meus parabéns. É para fazer uso da o vereador José Paraíba vai fazer a chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna.
Assis Alves de Almeida.
Senhor presidente, demais par dessa casa, população aqui presente, cumprimentar o ex-presidente dessa casa, João Boy, meu amigo, companheiro de partido, cumprimentar a Liga da Justiça, o Gustavo, o Marcinho, enfim, a população aqui presente e o que estão assistindo nesse momento a transmissão pela Liga da Justiça. Quero primeiramente agradecer a Deus. Usei essa tribuna, seu presidente, vou fazer uma crítica que me reclama lá do posto lá da Vila Ferreira, aonde há um ano atrás eu disse que tinha um banco quebrado lá e até hoje não foi consertado. E também um bebedouro que está queimado lá e as pessoas estão reclamando, estão tomando água natural lá. Então, pedi para os assessores do prefeito Donizete, que na verdade eu acho que ele nem está sabendo disso aí. E também quero usar aqui, dizer que nesses face, falaram do vereador Saci, o senhor Creito Silva, nem deveria estar falando dele aqui porque não representa nada para mim. Ele é apenas um cidadão comum, para poder roncar grosso tem que ganhar para vereador, sai candidato, ganha e vem aqui nessa tribuna e fala o que tem a dizer, não é ficar falando asneira, mentira. Quero dizer, senhor presidente, exijo respeito e tem que ficar quietinho ouvindo, viu? Mas numa parte eu agradeço ele, fiquei muito contente de ter me elogiado. Eu sei que ele está tão mal informado que ele disse que os banheiros lá do praça de eventos ficou muito limpinho, nunca foi limpado. Senhor Creito, quem fez tudo aqui lá foi o vereador Saci, tá? Que foi lá, pedi pro prefeito Donizete, fui inclusive buscar os materiais de limpeza para aquele banheiro. E a Vossa Excelência falou que foi Hermínia, foi não sei quem. Então, o vereador Saci, hora nenhuma, quero até aqui pedir desculpa pro Marcinho, que eu não citei o nome dele aquele dia aqui, agradecer. Mas eu quero aqui, Marcinho, pedir desculpa e dizer que todo mundo colaborou. E você sabe que eu sou seu amigo, independente de política. Todas as vezes que você me procurou, eu procurei sempre te ajudar, nas horas boas e nas ruins. Então eu quero aqui, ele também fez uma gozaçãozinha, creio, de português do vereador Saci. Seu português é péssimo, meu senhor Creito, que todo mundo que curte aí fala que você escreve muito errado. Eu hora nenhuma disse que eu falo tudo correto. Quando eu disse que quem, na verdade, eu levei o prefeito Donizete lá na Fiemes, ele e Hermínia, para trazer recurso para Terena, hora nenhuma foi falado em ação global em Terena. Depois eu voltei na empresa dele e pedi para que ele trazesse para cá, para Terena, outra vez, uma ação global que Terena precisava. Foi a primeira de 2018. Hora nenhuma eu fiquei batendo papo aqui. Disse, agradeci todo mundo. E não disse que eu trouxe sozinho. Realmente, eu fui uma da pessoa que eu tenho certeza que ele mandou essa ação global para cá por causa do vereador Saci, pelo conhecimento que eu tenho dele. Agora, ficar criticando todas as vezes, eu não entendo esse crédito, o que ele quer comigo. Primeiro ele falava mal do prefeito Donizete no face dele aí. Depois a mulher dele arrumou um emprego lá, ele parou de falar. Eu disse aqui na tribuna, mas hora nenhuma eu pedi para tirar tua esposa de lá. Hora nenhuma. Eu não faço isso, nem com inimigo e nem com amigo, para tirar, prejudicar alguém. Se a sua esposa saiu de lá, não tenho culpa. Quem sou eu, vereador Saci, para ir lá pedir para Donizete tirar alguém? Primeiro, não votei nele. Então, eu gostaria que você me esquecesse, que eu não ando mexendo com a tua vida. Você fica na tua, quietinho. Eu acho que direitos é muito simples. É só lançar a candidatura, porque falar de vereador é fácil. É fácil fazer crítica para vereador. Agora, vai, sai candidato e venha sentar na cadeira dessa aqui, ver se é fácil. Ver se a população aprova. Eu não tenho nada para dizer, porque eu tenho 9 mandatos de vereador. Eu tenho orgulho de dizer isso. Não é bater papo, não. Vai morrer a família minha, a sua, neto seu, neto meu. E não vai ter aqui nessa cidade de Terenos quem teve 9 mandatos consecutivos aqui. Quero ver ter. Então é mérito meu. A população me aprovou. Não vem com essa conversinha que vereador compra voto, que vereador é isso, que vereador aqui. Não tem nada disso. Tem que ter prestígio. Essa é a grande verdade. E eu, graças a Deus, tenho, porque eu tenho amizade, tenho amigos e sabe que eu sou um vereador que sempre votei do lado da população e o que eu falo é verdade, eu nunca menti para ninguém. Então, eu fico chateado, porque se eu devesse alguma coisa, eu fico quieto. Eu não devo nada disso que ele está falando nesse Face dele aí. Nada. Negócio de diária, de vereador que saiu em Face aí, de vereador, pode pôr à vontade. Diária é legal para vereador, Ministério Público, promotor tem diária. E por que nós, vereador, não pode ter? Na legalidade pode. O que não pode é o vereador pegar diária e não viajar. Ficar na cidade ou em praia, tomando banho de praia lá e realmente pegar o dinheiro da população, que é da população. Todo mundo sabe, o dinheiro do Poder Legislativo é da população. Mas todas as diárias que eu peguei aqui, eu fui. Quero ver alguém provar e falar o contrário. Fui em 3, me parece, 3 vezes aí. Eu fui lá em Brasília, eu fui. Fui em... parece, 2... como é que é lá em Miranda, parece que eu estive também. 3 municípios aí eu fui. Então, eu não tenho nada a esconder, não. Tenho nada a esconder de ninguém. E eu tenho certeza que essa casa aqui também não tem nada a esconder. Agora, que nem eu vi, falando o meu português, mandaram um requerimento aqui para essa casa, que eu vi lá na secretaria, pedindo documentos, o Creito Silva pedindo documento para o presidente dessa casa. E eu tenho certeza que não foi ele que escreveu, não. Lá foi advogado que sabe escrever, sabe as palavras corretas. Que a dele eu tenho certeza que não é, que ele não tem. Essa aí eu tenho certeza que ele não faz. E o vereador Saci, eu não vou fazer um requerimento meu. Se eu quiser fazer, eu vou fazer então escrito por mim. Não pegar de advogado para pedir, não sei porquê. Então tem pessoas, algum político despeitado aqui, que não é nada, foi político de certo, não é mais, está cutucando vereador aqui do nosso município. Não sei por quê, porque essa pessoa tem quase certeza quem que é. E querer denegrir a imagem dessa casa. Eu acho que denegrir mais de vereador com diária não vai denegrir, não. Tem que ser outras coisas. Com diária eu estou pronto para responder para promotor, para quem for preciso de responder. As diárias dessa casa, todas foram legal, documentada. Agora, se alguém perguntar para o vereador Saci se é imoral, eu não sei. Não sei responder se é imoral. Eu sei que legal ela é. Legal é porque todos os vereadores de todo o estado aqui de Mato Grosso do Sul, não só daqui, do Brasil inteiro, pega diária. Então, isso aí nós não temos nada a esconder. Então, eu quero aqui dizer ao Creito que ele para, se ele quiser chegar um dia a ser vereador dessa casa, não é dessa maneira que você vai conseguir querer denegrir mais de pessoas que não merecem ser denegrido. Essa é a grande verdade. Eu estou procurando ajudar o prefeito Donizete, como todos os vereadores estão aqui. Está comprovado isso aí. Tem um monte de conversa na rua, de empresa de filho meu. Já disse isso aqui, vou repetir novamente. De empresa, envolvimento do meu filho. E eu quero deixar aqui, dizer, estou pronto para responder qualquer coisa. Eu sou amigo do Daniel. Vou repetir isso aqui de novo. E estou torcendo para que ele ganhe. Eles são gente daqui de Tenda. Agora, desses caras que mamou a vida toda aqui e parece-me que aditivou de novo essa limpeza aqui, eles têm que sair dessa cidade. Porque aí sim está sendo feito, então, carta marcada. Quer dizer que outras pessoas de terrenos aqui, tem uma empresa legalizada, não pode ganhar licitação, tem que os bonitão lá ganhar. Eles podem ganhar, os daqui de terreno não podem. Aí começa a envolver vereador Saci. Na verdade, vereador Saci, não sei porquê, não devo nada disso aí.
Falta um minuto, vereador.
Já vou encerrar. Traz alguém aqui da prefeitura, advogado de lá, quem mexe com licitação, se algum dia eu fui lá pedir alguma coisa para que o Daniel ganhasse essa licitação. Não tenho nada a esconder. Agora, vou repetir, essa empresa que aí está, ela tem que sair aqui de terreno. Já cobrei desde o ano passado, e tem pessoas aqui de terrenos, muitos envolvidos, e esconde a carinha da onde santinho, mas está lá na licitação, cuidando, ver o que, que vai dar lá. Eu vou deixar, porque vai ficar gravado aqui. Eu estou torcendo, já disse para vocês, para que o Daniel ganhe, ou Sansão, não sei quem está participando mais aqui de terrenos, não sei se o Rogério está participando. Se esse moço ganhar aí, eu vou fazer o que eu fiz lá com o Wilson. Vou entrar, eu sei muito bem entrar no Ministério Público. Eu vou ver se vocês vão sair daqui ou não. Porque tá, aqui está cheirando uma coisa estranha aqui. Parece que esses caras estão mandando aqui em terreno. Eu não sei se o prefeito está dando moleza, porque se eu fosse prefeito aqui dessa cidade, ele ia participar, sim, da licitação, que é um direito que ele tem. Eu quero ver ele ganhar. E ser bem, falar bonitão. Só ele que pode ganhar. Os outros não podem. Então eu tô torcendo que ganhe o Daniel. Não sei se vai ganhar. Se perder, se for aquele moço lá, nem conheço ele, acho que ele veio aqui uma vez. Mauro, o nome dele, né? Tá no nome dele, mas não é dele não. Tá sócio lá. Tem mais gente envolvida aqui. Aí eu vou entrar no Ministério Público, vou pegar, e desde a época da Carla lá, que ele levou um rio de dinheiro daqui, dinheiro nosso, da taxa do lixo, e levaram mais de 4 milhões, 5 milhões de terrenos aqui, os bonitinhos, e quer ficar mamando na teta a vida toda. Não... É que nessas vacas leiteiras, você não quer largar, o peito tem que ter um para eles. Então, eu espero
que
eu
apoie. Dois minutos,
eu vou usar meus 5 minutos que eu tenho direito, mas já estou encerrando. Eu espero que todos os vereadores aqui apoiem isso que eu estou dizendo, porque não é possível que só empresa de Campo Grande vem aqui, leva o dinheiro da nossa população e um rio de dinheiro, dinheiro jogado fora, com os funcionários, que nem eu disse, funcionário mal pago, ganha um pouco e trabalha muito. E quem não trabalha ganha muito dinheiro aqui nessa cidade. Eu espero contar com o apoio dos vereadores aqui nessa batalha dessa empresa que aí está. Né? Quero que o Daniel ganhe, mas pode ser outra pessoa daqui de terreno ganhando. Para mim, eu estou feliz e contente. Eu não preciso mentir para ninguém. Espero que tenha o apoio de todos os vereadores. Vão lutar por isso aí, porque não é possível que esse povo vai mandar mais 4 anos aqui em terrenos e nós batendo palma. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e um abraço a todos.
Vereador Gerson Terra.
Excelente senhor presidente, nobres edis vereadores, senhoras e senhores presentes, ex-vereador João Borges, presente nessa casa hoje, com grande satisfação que eu também anuncio sua presença aqui, que foi colega aqui na Câmara por 2 mandatos que eu participei também, foi presidente da Câmara. Agradeço a presença. Senhor presidente, nós realizamos na sexta-feira a audiência pública sobre a superação da violência e Vossa Excelência esteve presente também. O vereador Chiru esteve aqui e essa audiência pública importante foi proposta por mim e pelo vereador Zé Paraíba e também foi transmitida aí pela Liga da Justiça, Rádio Conquista, e espero que os demais vereadores que não puderam estar presentes também tenham assistido para tomar conhecimento. Mas eu quero aqui relatar que foi um grande sucesso essa casa, o plenário dessa casa encheu, nós tivemos 78 pessoas presentes e veio de Campo Grande o Dom Dimas, arcebispo diocesano, e também o deputado Pedro Kemp, que faz parte da equipe da campanha da fraternidade desde 1996. Não é porque ele é deputado, mas ele é professor também e faz parte da coordenação da equipe todos os anos da campanha da fraternidade e tem um grande conhecimento para poder estar repassando para as pessoas e fazendo esse tipo de debate na comunidade. E nós, nessa audiência pública, o que, além da participação bem expressiva da comunidade, também nós conseguimos encaminhar alguma coisa, né? Que nós debatemos o assunto na raiz do problema, nós não agimos como apenas na questão da repreensão, né? Aonde, da violência direta. Nós aprendemos que tem vários tipos de violência, né? E não foi tratado apenas da questão da repreensão. Essa questão de você repreender, você encarcerar uma pessoa, a polícia vai lá e prende, né, aquele cidadão que praticou o ato de violência, e a pessoa que foi vítima foi parar no posto de saúde ou foi agredida. E esse é um tipo de violência, né, que acontece tanto na questão dentro de casa, com as mulheres ou com as crianças, enfim, todo tipo de violência que acontece aí direta. Então, na verdade, nós que somos agentes públicos, nós temos que tratar a raiz do problema, o porquê, como é que se faz para tentar inibir ou diminuir, amenizar esse tipo de violência. Porque é a mesma coisa uma pessoa que está com problema de saúde, ela vai no médico, e aí o médico dá apenas lá um dipirona, né, para a pessoa perder a dor e manda embora para casa. Esse é o mau médico, né? Se as pessoas procuram aqui os agentes públicos, nós temos que debater as verdadeiras causas do problema. Claro que tem que ter a segurança, é importante, que nós precisamos, aliás, de mais investimento na segurança, e o município também tem parte nisso. Questão de uma boa iluminação pública na cidade, foi falado de repente monitoramento de câmeras perto, próximo das escolas, né, nas entradas da cidade. É importante também o município estar presente para poder participar. E aí nós conseguimos tirar rapidamente aqui, para encerrar essa parte, conseguimos encaminhar um comitê de pessoas que vai, a partir de agora, tratar, debater com a comunidade, encaminhar algumas questões relacionadas a todos os tipos de violência, seja ele direta, seja questão de estrutura do Estado, né? Porque se a pessoa vai lá no posto de saúde, ela não é atendida ou não tem um médico, também é um fator contribuinte para a questão da violência, né? Porque a pessoa paga os seus impostos e chega lá e de repente não é atendida. E a questão também do preconceito racial contra os negros, contra as mulheres, contra os idosos, contra os deficientes, né? Até a questão das redes sociais que foi falado, muitas vezes as pessoas tratam mal as pessoas pelas redes sociais. Então, esse comitê de superação da violência, nós temos aí 10 pessoas que estão interessadas em participar, e aí a gente pretende desenvolver algumas atividades aqui a partir dessa audiência pública. Então, avalio muito positiva essa audiência pública. Eu tinha que prestar conta aqui, porque afinal de contas nós propomos aqui, eu e o vereador Zé Paraíba, e todos os vereadores também aprovaram oficialmente esse requerimento aqui nessa casa. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a questão aí no dia 26 de janeiro desse ano, de 2018, foi publicado a questão da demonstrativo da despesa com pessoal de 2017 por parte da administração atual, da administração Donizete Barraco. E nós verificamos aqui que foi a receita corrente líquida foi R$54.216.000. E a despesa com o pessoal total no ano de 2017 foi R$29.941.000. Então veja bem, senhor presidente, o que aconteceu? Houve um excesso de despesa com o pessoal dessa administração. A administração Donizete Barraco, ela se atrapalhou no sentido de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ela excedeu aí, pelo menos, o valor em R$664.000, ela gastou acima do que é permitido em lei, da lei de responsabilidade fiscal. E não foi por falta de aviso. Eu protocolei um requerimento nessa casa, que certamente vai ser analisado aqui e vai à votação na próxima sessão, já sobre a questão das providências que nós devemos tomar como fiscais dos recursos públicos também, que é nossa função como poder legislativo, né? Mas eu já gostaria de adiantar aqui que em maio do ano passado eu já tinha protocolado um requerimento aqui pedindo toda a questão dos gastos com o pessoal, e foi aprovado aqui por todos os vereadores. Está aqui o requerimento. Nós fizemos pedindo, então não foi por falta de aviso. O índice prudencial naquela ocasião do primeiro quadrimestre já vinha sendo extrapolado. Então nós já estávamos percebendo que a prefeitura, a administração, não estava cumprindo o índice prudencial. O que é índice prudencial? O índice prudencial, ele foi criado até pelo Tribunal de Contas de São Paulo, que é, no caso, no momento que ele atinge um determinado índice no valor de acima de 50%, é 51 em alguma coisa, a prefeitura já tem que ficar prudente, já tem que ficar esperta, diríamos assim, mais diretamente, porque ela tem que fazer alguma coisa, porque ela vai acabar extrapolando os gastos de despesa com folha de pagamento. Então nós aprovamos o documento. 30 dias depois, eu tenho certeza, eu sei que não foi o prefeito Donizete também que fez esse documento, mas está assinado por ele. Então isso que é importante.
Um minuto, vereador.
Está assinado por ele, então alguém preparou essa resposta na época do meu requerimento e aprovado nessa casa aqui, uma resposta muito mal educada, uma resposta de forma que dizendo que estava tudo lá no portal da transparência. Então, muitas vezes, essa administração, eu ouvi aqui de alguns vereadores falar que a Câmara estava tentando atrapalhar no ano passado o desempenho da administração, do prefeito. Mas, na verdade, nós estávamos tentando, com essa atitude aqui, nós estávamos avisando do problema que poderia acontecer. Quer dizer, já estava superado o limite prudencial. E aí, os assessores que o prefeito colocou lá, para gerir essa questão da folha de pagamento, planejar, porque a administração pública, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe para que a administração planeje os seus gastos, as suas contratações, para poder sobrar um valor melhor para poder investir na saúde, na educação, nas estradas, né? Na qualidade do atendimento ao público. Então, na verdade, a Câmara não foi omissa. E agora também nós não temos que ser omissos, porque agora já foi. Agora já fechou. Já fechou as contas do ano de 2017. E a Prefeitura não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, senhores vereadores. Então eu protocolei nessa casa, deve ir na próxima sessão aí o requerimento para nós estarmos analisando, porque o município vai sofrer sanções com isso aqui, né? O município pode perder o direito a recursos, né? O prefeito, ele pode ser punido por esse tipo de descumprimento da lei. Então tem algumas sanções aí de acordo com a lei que vai prejudicar, e muito, que já está difícil a questão da administração, questão de recursos. Então a administração tem que cumprir o mínimo que é dentro da legalidade, gastar os recursos públicos. Obrigado.
Vereador Júnior.
Presidente, boa noite, demais pares dessa casa, companheiros. Agradecer a toda a população aqui presente, a você que está em casa curtindo aí a Liga da Justiça e junto com a gente nessa sessão. Senhores e senhoras, quero aqui agradecer a Rádio A Conquista, o Everton Nunes e o Wilson de Lima, que fez a cobertura, né, da eleição da presidência da Associação de Mulheres do Assentamento 7 de Setembro. Estiveram lá participando e fizeram essa cobertura. Desde já quero agradecer a Conquista. Marcinho, a você também, que sempre está dando cobertura aí, a gente agradece, que é muito importante a imprensa, tanto falada, né, quanto escrita. A gente vai agradecendo a todos. Quero aqui também, em primeiro lugar, agradecer ao chefe de gabinete Everton e o Leandro, chefe das estradas, que nos recebeu nessa manhã, com muita dedicação. É importante isso falar. O vereador gosta, sim, de ser bem recebido, e fui bem recebido pelo seu Everton, chefe de gabinete, e também ao senhor Leandro, que vai nos atender nessa indicação que fizemos e assinado por todos juntos, para fazer a diferença. Isso antecipamos, né, porque esperávamos o maquinário agora entrando na segunda e entrou na quinta-feira à tarde. Então, por isso que nós fizemos, né, essa indicação, provavelmente foi na sexta de manhã, na quinta para sexta, né? E na quinta tarde fiquei sabendo pelos moradores lá que o maquinário já se encontrava lá no assentamento e que nós não poderíamos perder tempo. Então fizemos aí hoje de manhã, se reunimos, e é muito importante, fomos bem recebidos, e naquele diálogo ali acredito que vai acontecer e vai suprir as necessidades daquele assentamento. Junto com o companheiro Haroldo, presidente eleito do assentamento 7 de setembro, vice Dorival, que hoje aqui vieram agradecer indiretamente a todos os vereadores, né? Que a gente sabe, liguei para todos naquela manhã e todo mundo, né, todos têm os seus compromissos e não puderam estar presente. Gostaria muito que todos estivessem presentes naquele momento muito importante, uma eleição bem atípica, uma eleição que está fazendo a diferença porque estão unindo as associações. Isso é muito importante. Isso, entendeu, traz força a qualquer discussão que estiver presente para o futuro aí. Isso é muito presente para o futuro. Isso é muito importante. E quero homenagear você, Haroldo, porque andamos em todos os lotes ali, caminhamos a você, Dorival, fomos bem recebidos, entendeu, pelas pessoas ali. E muito importante, não existe naquele momento, aqui, pelo menos naquele momento, não teve rejeição nenhuma de qualquer morador da 7 de setembro ali. Parabéns, lhe conheço, Haroldo, desde 2012, né? Parceiro, companheiro, e acreditei na sua eleição, apostei nela pela pessoa que você é. Decente, um companheiro, um parceiro. E também não só eu, como a comunidade lá viu isso e compareceram em massa. Isso foi muito importante. Uma eleição totalmente diferenciada de todas as outras eleições de associações que teve naquele assentamento. Parabéns, conte com esse vereador, particularmente, e conte com essa casa também, que sempre estarão, né, de portas abertas para a sua associação. Isso é muito importante. Gente, e acredito que vamos ser atendidos pelo Poder Executivo, né, nas suas reivindicações que fizemos hoje, entendeu? E é só trabalhar agora, Haroldo. É muito importante estar presente, né? Assim, você disponibilizando, a gente sabe, o seu trabalho, e você que colocou o nome à disposição, tanto do Dorival, a importância disso, de colocar o nome à disposição, não é fácil, entendeu? Eleito aí, por estar aqui hoje, todos os dias, né, deixando às vezes de seus afazeres para estar, entendeu, atendendo a comunidade. Isso é muito importante. Daqui para frente vai ser isso, meu amigo. Não é fácil, não é fácil. Mas você é um cara bacana, um cara, entendeu, íntegro, decente, e tá, sempre atendeu essa comunidade. Foi de fato a gente fazendo as visitas nos lotes lá, e a gente, né, ouviu muitas coisas boas a respeito da sua pessoa. Conte com esse vereador, viu? Muito obrigado.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz aqui presente, meu boa noite. Faço uso dessa tribuna, senhor presidente, primeiro para fazer um cumprimento da fala do vereador Saci, que não ia tocar nesse assunto, Saci, mas nós não pegamos diária, nós fazemos uso da diária, que é um uso legal. E principalmente eu acredito e participei de todas, nós vamos em busca de conhecimento e principalmente uma aprendizagem, porque as leis estão inovando, as leis estão mudando, e se nós não acompanharmos, acontece o que o vereador Gerson Terra acabou de relatar, que é a questão do índice prudencial que estourou a folha, certo, meu amigo? Então eu quero dizer o seguinte: pessoas que pensam pelo estômago, pessoas que pensam pelas suas vísceras, elas na hora caem em contradição. Primeiro ela teria que apurar os fatos, mas com a plena consciência, e que reforço na tranquilidade de dizer, tudo está no portal da transparência, de cabeça erguida, e quantas assembleias tiverem, e quantos congressos tiverem, e eu dentro do meu direito, eu irei, se eu puder, eu irei utilizá-las para o meu conhecimento, porque através deste conhecimento, eu poderei trazer, quem sabe, algo diferenciado para esse município, aprovando nossa Câmara aqui. Se não existisse conhecimento, projetos importantes que foram pouco discutidos e foram aprovados, porque estava muito bem preparado, que é o projeto da AGEAB. Este sim é um projeto sério, mas se nós não tivéssemos base para representar o CCJ, eu como presidente do CCJ e os demais colegas no orçamento, o próprio vereador Saci, que é o nosso relator, nós não teríamos com tanta praticidade e com tanta velocidade dado o resultado necessário para que as coisas aconteçam, não no boato, mas que agora tem um poder de fiscalização, que agora vai ter o poder de distribuir realmente, de fato, a tão sonhada casa para as pessoas
que realmente precisam estão adequadas no critério. Que estão adequadas no critério. E não aquela que fulano ou ciclano pediu e que chorou e que precisava, que todos precisam. Quem está com o nome naquela lista precisa. Mas tem um critério que esse eu não quero entrar no mérito. Esse aí cabe à AGEAB, a partir desse momento que já foi publicado, tomar as decisões necessárias que têm que ser feitas. Quero parabenizar aqui a 7 de setembro, a associação, que essa empreitada que vocês tiveram, é uma empreitada que eu vinha batendo na tecla. A união faz com que vocês passem a ser enxergados. Falei no uso da tribuna anterior, que muitas vezes vocês foram o assentamento que menos foi assistido até hoje. E é verdade dentro do nosso município. E estamos lutando aí por outras condições melhores, mas no pronto atendimento, fizemos um requerimento, e esse requerimento em comum, em conjunto, para mostrar a força da nossa casa, a força que todos aqui pensam de forma igual, igualitária, e principalmente que querem dar a melhor condições, não só na área urbana, como também para a rural. Então, meus parabéns, estou aqui, esse vereador está à disposição, não só como vizinho, mas como um representante de vocês. Senhor presidente, faço também uso dessa palavra para aportar que aquele cidadão que nos procurou em relação à falta de atendimento na saúde, que tinha 80 pessoas, eu queria que a Vossa Excelência, como foi entregue em suas mãos, se a Vossa Excelência pudesse entregar para mim, que eu preciso conversar com aquele cidadão, eu não tive a oportunidade, ele viria hoje, semana passada ele estava aí, então eu preciso apurar alguns fatos com ele. Então eu estou pedindo aqui verbalmente e agradecer principalmente a nossa atitude, que eu vejo sempre a casa de grande esforço, de grande valia e com todas as atitudes necessárias que devem ser tomadas. Meu muito obrigado, obrigado Liga da Justiça, a todos que nos acompanham e que estão sempre presentes. E um beijo no coração, em nome da minha esposa, a todos e uma boa semana. Muito obrigado.
Vereador Zé Corinho.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, meu boa noite, população que se faz presente, meu amigo, meu parente João Borges, parabéns, o senhor está aqui bem de saúde, né? Graças a Deus, passou por uma cirurgia há tão pouco tempo e graças a Deus já está aqui presente. E a Liga da Justiça, que está desempenhando um papel muito importante, até pegando macaco. Então, isso é muito importante. É uma brincadeira, mas parabéns, viu? Você está sempre presente. Uso essa tribuna aqui, senhor presidente e demais pares, mas para reforçar o convite para o dia 25 no assentamento Patagônia, no distrito de Campo Verde. Nós estamos assim, ajudando o pessoal lá para que essa festa tenha bastante sucesso, porque tendo bastante sucesso, com certeza a Pestalozzi vai se dar bem. E nós contamos com a presença de todos vocês, a população de Terenos também, a estrutura está sendo montada lá para receber 600 pessoas. Então, quem estiver assistindo a Liga da Justiça e quiser participar, R$15 o convite. E toda a renda será revertida para Pestalozzi, que passa por uma crise, todos sabemos. E quero também dizer que na terça-feira, assim que eu saí daqui, à tarde, aí quando foi à noite, eu participei de uma reunião com o governador, na entrega da estrada lá do assentamento, né, que liga o assentamento ao Bulir Seco. A estrada é dentro do município de Cidrolândia. Mas eu fui convidado por um deputado que faz parte lá, que é o Enelvo, e participei. Foi muito importante, porque no momento eu pedi para o governador para que ele assumisse a responsabilidade com a estrada que liga a Estação Guavira até a Patagônia. E ele fez esse compromisso e só está dependendo de avisar o dia para ele ir lá dar início à obra. Eu falei com ele, o secretário dele estava presente. Já ficou tudo combinado naquele dia, e o deputado Beto Pereira já tinha falado com ele. Então, vai confirmar essa semana, agora, eu acredito que até domingo nós já teremos uma resposta e, de repente, até máquinas trabalhando já para ajudar a Prefeitura de Terenos naquela estrada que é muito importante e muito movimento. E nós fizemos o pedido também que não fosse só da Estação Guavira, mas sim do asfalto, que tem uma parte que é município de Campo Grande, mas também está muito ruim. Então, ele assumiu esse compromisso que vai... assumir a manutenção daquela estrada. Não disse por quanto tempo, mas vai cascalhar ela completa e vai deixar igual a que nós recebemos lá de Cidrolândia naquele dia. Isso é muito importante. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E quero aqui deixar também um pedido, vou fazer um ofício, um requerimento ou indicação, mas amanhã também eu estarei falando com o Leandro. Estou recebendo muitas reclamações da Estrada da Colônia, tem uns pontos muito críticos e hoje encontrei vários moradores de lá e pediram para que a gente falasse com o prefeito. Eu vou falar com o Leandro, que ele tem sempre nos atendido muito bem e eu tenho certeza que vai ser resolvido. É isso que eu tinha para o momento. Todos convidados, dia 25 lá, nós vamos levar, eu e o vereador Saci, vamos levar a dupla de Lei Dorivan. Para quem gosta de viola, é um prato cheio. Vai ser churrasco e viola. Boa noite a todos.
Boa noite, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os pais dessa casa. Quero aqui cumprimentar ao ex-vereador João Borges, aqui hoje presente. Obrigado, João Borges. A Liga da Justiça, que está aí desempenhando um trabalho e até pegou, né, foi a história dessa semana, né, do macaco vizinho do Zé Paraíba, né? Aí essa foi boa. E está aí fazendo um trabalho de qualidade, teve acompanhando esses dias aí o trabalho da Liga da Justiça, estão se preparando, se qualificando cada dia mais. Então, parabéns, Gustavo, toda a sua equipe de trabalho da Liga da Justiça está aí desempenhando o seu papel. Ao Márcio Leal, que está aqui hoje, também está aí também fazendo seu trabalho também na mídia. O Terenos, né? O Terenense. Isso, o Terenense. Então eu quero aqui agradecer a toda a imprensa local. Quero agradecer, presidente, em seu nome. Quero agradecer aí pelo ter cedido mais uma vez o espaço no dia da audiência pública que aconteceu nessa casa aqui. E a Vossa Excelência tem não medir esforço aí para nos atender, nossos funcionários que também esteve presente aqui, o Gustavo, a Pedrina, o Juliano. Então eu quero agradecer aí a ele, ao Gerson Terra, que junto comigo se empenhou.
Concede uma parte, vereador.
Sim. Os convites, reforçando aí os pedidos, os convites nos locais, nas escolas, no comércio. Então quero parabenizar o vereador Gerson Terra, que junto comigo tivemos esse êxito na audiência pública e tivemos aí um público muito bom. Só o vereador Gerson Terra frisar que tivemos 75 pessoas adultas, 25 alunos do fundamental aqui do Antônio Valadares. Então praticamente deu 80 pessoas, né? 79 pessoas. Então foi um público bem grande num posto de audiência pública em plena semana ter essa quantidade de pessoas. Pois não, vereador.
Obrigado pela parte. Não poderia deixar de registrar, e há tempo, foi uma lisonja não só de ter participado, de ter ouvido palavras que faz com que a gente amadureça a questão dessa violência que nos consome, não só em nível Brasil, mas pensando em Terenos, que foi muito bem relatado pelo Kemp, a questão da violência cultural, a questão da violência em todos os âmbitos. Então eu quero agradecer aqui e há tempo dizer a vocês que está de parabéns pela organização e foi de grande valia estar aqui presente esse gesto e essa audiência pública. Muito obrigado.
Pois então. Então eu queria também cumprimentar, também agradecer o Pedro Kemp, que também foi assim de extrema importância a sua palestra, que levou conhecimento a todos aqueles que nos acompanhou através da imprensa aqui. e os que aqui acompanharam. Foi de grande valia a presença do deputado Pedro Kemp, que sempre é uma pessoa que eu acompanhei o trabalho dele pela Igreja Católica, e ele sempre teve esse papel mesmo, não é de hoje, que ele sempre trabalhou nessa questão aí da campanha da fraternidade. Esse ano ele esteve conosco mais uma vez, o ano passado ele esteve lá na paróquia, e esse ano, como foi aqui, ele também presente aqui local. Então, parabéns aí ao Pedro Kemp, ao nosso padre Otávio, Dom Dimas, toda a equipe da Igreja Católica que se fez presente aqui. Então, queremos parabenizar por esse êxito da audiência pública. Também gostaria de registrar nessa casa, em visita lá no posto de saúde. Nós temos que lembrar das pessoas que têm um trabalho prestado, e muitas vezes as pessoas não levam conhecimento. E visitando ali, conversando com algumas pessoas, me falaram assim que quando o Terenos ganhou o SAMU, acho que todos tomaram conhecimento que o Terenos ganhou o SAMU, né? Acho que dos 26 municípios, o Terenos foi enquadrado em um. E dizer assim, destacar a funcionária que ficou atenta e preencheu todos os requisitos, preencheu e enviou para Brasília e conseguiu. Então foi o mérito dessa pessoa que eu quero deixar aqui registrado nessa noite, a pessoa da Gislane Borges. Então ela que foi uma das pessoas que se atentou, e através dela, assim, o atentamento dela, foi que conseguimos esse SAMU. Então uma pessoa me passou essa informação, então eu queria deixar registrado essa noite também o reconhecimento dessa funcionária pública. Também queria deixar aqui registrado nessa casa de hoje, quero deixar registrado da minha sobrinha Catarina, carioca, um ano, que foi tão esperado pela minha irmã que mora lá. Foi uma pessoa que foi muito esperada mesmo, e a minha sobrinha conseguiu com êxito essa vinda da Catarina. Que Deus abençoe ela com muita paz, saúde, sucesso, que Deus ilumine ela lá na cidade do Rio de Janeiro. Uma carioquinha que hoje fazendo um ano de idade. Então eu queria deixar registrado esse momento, porque ela foi uma pessoa muito bem desejada e esperada pela família lá, que é minha segunda sobrinha, né? Então eu queria registrar nessa noite esse momento. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, concluindo aí mais essa noite. Aí a Liga da Justiça, obrigado aí por estar transmitindo a nossa sessão ao vivo aí para todo o Mato Grosso do Sul e Brasil afora, com certeza, viu? Ao Márcio Leal, que está aqui presente, toda a imprensa local aqui do nosso município, quero agradecer a todos. Então, obrigado mais uma vez, todos tenham uma ótima semana. Vereador Joilson Dias.
Queria cumprimentar os pares dessa casa em nome do nosso presidente, cumprimentar nossa população, cumprimentar aqui o nobre companheiro João Borges, ex-vereador, ex-presidente, uma experiência muito grande dentro dessa casa, Liga da Justiça, Márcio Leal, as demais pessoas que se encontram, cidadãos aqui. Senhor presidente, hoje eu queria conversar um pouco, dizer para os senhores, sobre esse projeto de lei que eu apresentei hoje nessa casa, que ele vai entrar para nossas comissões. Pedir encarecidamente aos pares que venham estar apoiando esse projeto de lei do novo vereador Joilson. Pedir aqui ao nosso companheiro vereador Gerson Terra, que é da Comissão de Finanças, Orçamento, vereador Chiru, que é o presidente da Comissão da CCJ da Casa, que esse projeto ele vem para somar muito na vida não só dos cidadãos, quanto no orçamento em questão de município e também na situação dos nossos empresários. Como justificativa desse projeto de lei, eu queria rapidamente ler para os senhores. Esse projeto de lei tem como objetivo dispor sobre o programa Adote uma Praça no município de Terenos, viabilizando parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção, conservação de áreas municipais, tais como praças, parques, jardins, canteiros, dentre outras. O programa reduz os custos do município com essas áreas que são importantes para assegurar o entretenimento e o lazer dos seus moradores, bem como oportuniza a iniciativa privada a possibilidade de envolver-se com o embelezamento da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida no meio urbano. Hoje nós temos aqui dentro do município canteiros, hoje nós temos praças, que muitas vezes nós estamos aqui analisando e são custos que são gerados diretamente no cofre do município. E nós temos empresas, empresários dentro do município que poderiam estar fazendo essa participação, poderia estar ali, além de ajudar a comunidade, ele poderia estar ali eliminando um custo do município. É um projeto que ele é extremamente importante e é viável para o nosso município. Nós precisamos também entender que os nossos empresários precisam da oportunidade de poder estar colocando uma placa sua, poder estar fazendo uma divulgação e também o povo, nossa comunidade ter essa interação em saber que é responsabilidade também do setor privado se ele puder ajudar no nosso orçamento do município. Qualquer despesa que seja retirada do cofre público, que seja passada a responsabilidade para o setor privado, é de extrema importância e é viável. Companheiros, eu peço aqui para os pares dessa casa que analisem esse projeto de todo o coração e dizer aqui, estou vendo falar muito sobre diárias. Eu não posso aqui me deixar de falar também, é o seguinte, eu sou um vereador de um ano basicamente de mandato. E através desses congressos, onde eu venho executando esse trabalho, onde eu irei apresentar ainda 3 projetos de lei dentro dessa casa, até o meio do ano. E foi aonde eu consegui, através de pessoas de conhecimento de outras cidades, outros vereadores, a gente com advogados preparados para estar orientando, montar um projeto de lei desse, que é onde vem somar. Eu, Wilson Dias, não fui vereador o resto da vida. É o meu primeiro ano de mandato. Se eu não buscar experiência, eu vou simplesmente chegar aqui, ficar sentado e não apresentar nada para a comunidade. Assim que nós temos que entender também. Um projeto de lei, quando ele é apresentado dentro dessa casa, por que eu estou aqui pedindo? Porque eu posso apresentar o projeto de lei. Mas eu dependo dos nobres companheiros aqui analisarem e saberem que esse projeto também é bom. Só que para eles analisarem e ter esse discernimento, eles têm que buscar experiência também, porque como que você faz um projeto de lei para o município, algo que vem para somar na vida de todos, se você não tem conhecimento? E como os companheiros vão aprovar alguma coisa se eles também não têm o conhecimento? Então, isso é algo que o vereador, ele precisa estar se aperfeiçoando. Está aqui o resultado. Está aqui o resultado nessa casa, com os trabalhos que nós viemos fazendo. Aqui, ninguém sai daqui de Terenos para ir passear, sai daqui de Terenos para buscar informações, e está aqui a prova disso. Fora isso aqui, eu tenho alguns outros projetos. O vereador Chiru aqui acabou de apresentar o seu requerimento embasado na questão de coleta de lixo seletivo, nada disso seria feito se nós não tivéssemos conhecimento disso. Teríamos conhecimento de como funciona a questão de legislação, a questão que nós temos aqui que estar aplicada, primeiro lugar, seriedade e principalmente, meu filho, legalidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas muitas vezes cheguem a esse conhecimento também, e é através de projetos que venham somar na vida da nossa comunidade. Eu queria aqui deixar aqui registrado esse projeto, ele vem somar, como eu disse. Só que esse projeto só está aqui dentro dessa casa hoje em votação graças ao conhecimento que o vereador vai buscar fora. Porque dentro de casa, sentado, a gente não se aprende nada. Nós temos que buscar informações e fazer com que essas informações e esse trabalho bem feito chegue para a nossa comunidade aqui. E é esse o trabalho do vereador. Tá? Muito obrigado, senhores. Novamente eu peço aos senhores, peço a colaboração e eu dependo que os senhores aprovem esse projeto e o nosso município também. Porque nós aqui somos 11 vereadores, unidos, trabalhando pelo município. Está aí o resultado no dia a dia. Estamos buscando todos os dias ajudar o nosso prefeito, o executivo. Antigamente, quando a casa, muitas vezes, não ficava aqui cobrando ou falava assim, e a gente muitas vezes se exaltava, a comunidade achava que essa casa de leis aqui estava contra o prefeito. Hoje que nós estamos caminhando junto aqui dentro, buscando trazer, um momento que nós trazemos um projeto desse, nós estamos ajudando o executivo, estamos eliminando o custo do executivo. eliminando o custo da comunidade. Dinheiro que poderia ser gasto aí para fazer a limpeza, muitas vezes, de uma praça, pode ser investido em saúde, pode ser investido em medicamento, pode ser investido ali em alimentação para a escola, para os nossos alunos. Então é através dessas situações aqui que hoje eu peço aos senhores e peço à nossa comunidade aqui que está assistindo, que apoie seus vereadores, que apoie e acredite que seus vereadores estão aqui é para somar na vida dessa comunidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um beijo no coração.
É, mais nada a se tratar, vamos encerrar nossa sessão. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.